depois da saída de Daniel Stiller, em meio a uma disputa envolvendo a Previ, que é a Fundação de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, principal acionista da companhia, que levantou questionamentos sobre uma possível interferência do governo federal na empresa. O resultado da eleição deve ser divulgado depois do fechamento da Bolsa no final da tarde. Também acompanhamos as repercussões sobre a decisão da Organização das Nações Unidas de manter o Brasil fora do mapa da fome pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um novo relatório que foi divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas. Além disso, o documento indica que o Brasil alcançou a menor taxa já registrada de pessoas com insegurança alimentar severa, reduzindo para 0,6%. Entre 2023 e 2025, mais de 16 milhões de pessoas deixaram essa condição. O mapa da fome mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. A guerra entre Estados Unidos e Irã no noticiário internacional segue também no centro das nossas atenções. Hoje, aqui na nossa agenda do dia, essa guerra ganhou uma nova frente com as ameaças dos rebeldes hutis ao transporte de petróleo saudita pelo Mar Vermelho. A escalada já provoca mudanças nas rotas de navios e pressiona o preço do petróleo. O Pentágono informou que o conflito já custou quase de 200 milhões de reais aos cofres americanos, e a gente vai tratar com mais detalhes esse assunto já para você, ainda aqui no CBN Primeiras Notícias de hoje. São 5 horas e 21 minutos.
Previsão da Clima Tempo.
Hora de chamar Josélia Pegorim, que traz a previsão do tempo completa nessa quarta-feira em todo o Brasil.
O tempo seco e ensolarado continua a predominar sobre o Brasil nesta quarta-feira. Na maior parte da região sudeste, do centro-oeste, na maioria das áreas do norte e também do nordeste do Brasil, o sol e o ar seco ainda predominam nesta quarta-feira, com temperaturas relativamente altas durante a tarde. As pancadas de chuva ficam restritas ao extremo norte do Brasil, Roraima, Amapá, no extremo norte do Pará e do Amazonas. Acontecem pancadas de chuva com períodos de sol, mas podem ser pancadas de chuva moderadas a fortes. Também há condições para pancadas de chuva nesta quarta-feira em quase todo o litoral da região nordeste. Em geral, é uma chuva até de moderada intensidade. Mas há uma preocupação com uma instabilidade mais intensa que está próxima ao litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, nesses dois estados, há condições para chuvas moderadas a fortes. E uma nova frente fria está avançando sobre o sul do Brasil. Nesta quarta-feira, essa frente fria espalha sua chuva sobre o Paraná e Santa Catarina. Nos dois estados, tem risco de chuva forte, de temporais acontecendo. No Rio Grande do Sul, ainda deve chover em quase todas as áreas nesta quarta-feira, mas a tendência é de diminuição da chuva. A maior concentração de chuva nesta quarta-feira no sul do Brasil será no oeste e no sul do Paraná. Esta frente fria também muda o tempo em áreas de Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva no centro-oeste e sul do estado, inclusive na região de Campo Grande. E durante a noite desta quarta-feira, já pode chover um pouco no oeste e no sul do estado de São Paulo. Esta frente fria vai conseguir avançar pela região sudeste do Brasil. Então, na quinta-feira, teremos chuva em praticamente todas as áreas de São Paulo, inclusive na Grande São Paulo. E depois, na sexta-feira, essa frente fria vai mudar o tempo no estado do Rio de Janeiro e também em áreas do sul de Minas Gerais. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
No futebol, hoje a gente tem a volta com o gás total do Campeonato Brasileiro, depois da Copa do Mundo. 4 jogos movimentam hoje a 19ª rodada do Brasileirão. Às 19h30, o Coritiba recebe o Palmeiras, que é o líder da competição. Às 21h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, Flamengo vice-líder. Ontem, o Atlético Mineiro e o Bahia empataram por 1-1. Pela Copa Sul-Americana, os playoffs das oitavas de final, né? Aquele mata-mata antes das oitavas da Sul-Americana. O Vasco joga hoje contra o Independiente Medellín, na Colômbia. E o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal do Peru. Ontem, fora de casa, o Santos, sem Neymar, goleou o Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1. Na terça-feira da semana que vem, o Santos pode perder por até 2 gols de diferença na Vila Belmiro e mesmo assim estará classificado para a próxima fase da competição. Neymar não jogou ontem, ele não estava bem, né, fisicamente, ele estava jogando pôquer, você viu uma foto dele jogando pôquer, disse que deve estar controlando a carga ainda, né? Não deve estar bom fisicamente, enfim. E o Santos está lá embaixo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ontem jogou pela Sul-Americana, Neymar que ainda tem contrato até o final do ano com o time do Santos, 5h25. Ana Paula, vamos para as manchetes dos jornais?
Vamos lá.
Vamos fazer o nosso giro pelas capas das principais publicações impressas do país. Logo mais nas bancas, antes aqui no CBN Primeiras Notícias. Aí na nossa transmissão no YouTube, no Globoplay, você está vendo já a primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Começar o nosso giro pelo Estadão, que tem um destaque aí sobre a operação do Ministério Público de São Paulo, que aconteceu ontem, que reuniu indícios de que operadores financeiros do PCC mantinham relações próximas com coronéis da Polícia Militar em São Paulo, Ana Paula. Explica aí pra gente.
Fred, esses indícios de proximidade com a ex-cúpula da PM aparecem em diálogos que foram obtidos pelos investigadores entre operadores do núcleo financeiro do PCC. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, lá de São Paulo, trocas de mensagens apontam que Kleber Azevedo dos Santos, Paulo Rogério Silva e Leonardo Meirelles, com apoio de Robson Martins de Souza e outros operadores, prestavam serviços de lavagem de dinheiro para integrantes e chefes do PCC, entre eles o Leonardo Monteiro, preso em agosto de 2024. Numa dessas conversas, Kleber pede informações sobre o saldo financeiro do esquema e diz precisar dos recursos para pagar a polícia. O Estadão busca contato direto com os citados e a PM disse que participou da deflagração dessa operação ontem, reiterou também o compromisso com o enfrentamento ao crime organizado, Fred.
Essa é a manchete do jornal O Estado de São Paulo, você está vendo aí na capa, né? Um assunto que vai seguir repercutindo nessa quarta-feira. E a foto bonita e principal da capa do Estadão é de uma ponte, né? Uma nova ponte que faz uma ligação entre Brasil e Paraguai, a ponte da Rota Bioceânica, que está em fase final ali de construção. É uma rota que vai concluir um corredor que vai conectar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A obra vai ser terminada no ano que vem, em 2027, só que ontem a gente teve ali a instalação do Beijo das Aduelas. Sabe o que é o Beijo das Aduelas? É a união de duas estruturas de concreto que formam o piso da ponte, o trecho final ali da ponte. Então elas foram conectadas, né?
Sim.
Elas foram ligadas a esse trecho final aí. Aí deu essa foto bonita hoje na capa do Estado de São Paulo. Vamos pra capa do Globo?
Vamos.
Capa do Globo já tá na tela. O título, né, do Globo, a manchete principal do Globo é o tarifaço, começando a valer hoje o novo tarifaço dos Estados Unidos. E uma outra reportagem que a Ana Paula está destacando, a matéria que mostra uma ação da polícia em 4 estados contra uma organização criminosa que roubava e revendia medicamentos de alto custo, medicamento que é utilizado para o tratamento de câncer. Não é isso, Ana Paula?
Sim, esse esquema movimentou mais de 30 milhões de reais, Fred, em um ano. Tinha base no complexo da Maré, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. E para lá eram, para onde eram levados esses remédios depois de serem roubados em vias aqui do Rio. 5 pessoas foram presas ontem. Um dos presos, apontado como chefe do esquema, o Stefano Mantovani Fernandes, já tinha sido condenado pela Justiça de São Paulo. Depois que ele cumpriu parte da pena, progrediu para o regime aberto em julho de 23 e teve a punição extinta por indulto em fevereiro desse ano. Stefano tinha um longo histórico de envolvimento em roubo de cargas, foi detido em Santo André, lá no ABC Paulista, São Paulo, tinha sido condenado 2 vezes por fazer parte também, inclusive, de um esquema de falsificação, comércio ilegal de medicamentos, somando 28 anos de prisão. Ele foi preso em 2009 na Operação Medula. Ele, inclusive, e a família, todos acusados de distribuir esses remédios contra o câncer, roubados ou desviados da rede pública para dezenas de cidades do país, causou um prejuízo estimado em 120 milhões de reais, Fred.
Para fechar o nosso giro pelas capas, Folha de São Paulo, um assunto importante também na primeira página, um temporal que atingiu o Chile e matou pelo menos 10 pessoas, deixou mais de 100 mil pessoas isoladas em razão de bloqueios de estradas, enfim, transtorno, já uma das primeiras crises enfrentadas pelo novo presidente, o novo governo do Chile, não é isso, Ana Paula?
É, o governo de José Antonio Kast decretou o estado de calamidade, né? Mobilizou o exército para trabalho de resgate dessas pessoas. Esse fenômeno começou no sul do país no último dia 15 e está castigando agora com maior intensidade regiões mais desérticas do Chile, como Atacama, no norte, onde as chuvas extremas são incomuns. Por causa do transbordamento de rios, estradas, como você falou, foram bloqueadas, algumas comunidades ficaram isoladas. A diretora do Serviço Nacional de Emergências, a Alicia Cebrián, disse à imprensa que as autoridades registraram 10 mortes, 17 pessoas feridas e outras 4 são consideradas desaparecidas até agora. Já são 2.200 casas destruídas ou com algum dano ali, cerca de 2.400 pessoas desabrigadas e mais de 100 mil isoladas. Tem bairros aí cheios de lama, inundados, pessoas que perderam pertences, casas e que ficam preocupadas, né? Falou aí o governador de Coquimbo, região localizada a 460 quilômetros ali de Santiago, ressaltou que o último ano de chuvas intensas tinha sido em 97. Então, agora foi decretado estado de calamidade nessa região, medida que permite que o governo mobilize militares, restrinja a circulação de pessoas e mande mais ajuda para essas áreas que foram afetadas, Fred.
Ok, Ana Paula Jalme, com as consequências aí desses transtornos do Chile. Um dos principais assuntos do dia nos jornais brasileiros. Você conferiu o nosso giro pelas capas, Folha, Estadão, Globo, edição dessa quarta-feira. Obrigado, Ana Paula. Agora são 5 horas e 31 minutos. Vamos para o Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com Primeiras Notícias. Não sai daí. Até já.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O governo federal encerrou as operações do hospital de campanha montado em La Guaira, na Venezuela, que prestava apoio à população atingida pelos terremotos. Em nota, o governo anunciou ter enviado 540 mil doses de vacina pentavalente, 48 mil doses de BCG e 102 mil doses de vacina tríplice viral doadas pelo Ministério da Saúde. Também foram enviadas 900 cestas básicas, além de insumos médicos e itens de higiene pessoal. O Brasil registrou um crescimento no número de pessoas que solicitaram a autoexclusão de sites de apostas online durante a Copa do Mundo. Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, obtidos pela BBC News Brasil, indicam que nas duas primeiras semanas do torneio, houve um aumento de 588% no número médio diário de pedidos. Entre os dias 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, administrada pelo governo federal, registrou 250.129 solicitações de bloqueios. Após serem processados, os pedidos impedem que essas pessoas utilizem os CPFs para apostar em bets legalmente autorizadas a funcionar. O comando militar do Irã afirmou que vai atacar interesses dos Estados Unidos caso Washington atinja instalações nucleares iranianas. As informações são da imprensa estatal do país. A declaração foi divulgada após o presidente Donald Trump dizer que atacará muito em breve a região da montanha Pikex. O complexo subterrâneo é considerado crucial para o programa nuclear iraniano. No horário de Brasília, 5h34...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Já é tradição aqui no Primeiras Notícias, a gente volta do Repórter CBN, abrindo espaço para o noticiário internacional. O Fernando Andrade está de férias, a entrar no período de descanso, não estará presente com a gente pelas próximas semanas no Mundo em 3 Minutos, mas ele volta em agosto com os destaques, né, tradicionais aqui do noticiário, resumidos para você em 3 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai tocando assuntos importantes com repercussão pelo mundo, com a nossa reportagem da CBN durante as férias do Fernando Andrade. E hoje, nessa quarta-feira, segue a preocupação de todo o mundo com a situação no Mar Vermelho, né? Uma série de petroleiros estão desistindo de seguir viagem por esse importante caminho ali pela região. Novos impactos também previstos no preço do petróleo depois daquela ação dos Houthis, grupo rebelde ligado ao Irã, segue em guerra contra os Estados Unidos, e a cotação do petróleo também voltando a subir. O Luiz Fernando Figliage vai trazer atualizações sobre isso para a gente.
Dois petroleiros carregados com petróleo da Arábia Saudita mudaram de rota no Mar Vermelho nesta terça-feira, após ameaças dos rebeldes Houthis, grupo do Iêmen aliado ao Irã, ampliando a tensão no Oriente Médio. Os extremistas anunciaram um bloqueio naval contra os sauditas e ameaçaram atacar embarcações que transportem petróleo do país. A medida abre uma nova frente no conflito entre Estados Unidos e Irã. Durante a noite desta terça-feira, forças americanas bombardearam alvos no sul e no oeste do Irã. Em resposta, o governo iraniano afirmou ter atacado bases americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia, além de atingir uma infraestrutura da Amazon no Bahrein. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Houthis ainda não bloquearam o estreito de Bab el-Mandeb, principal acesso ao Mar Vermelho, mas disse que o país vai reagir caso isso aconteça. Trump também confirmou que 18 militares americanos morreram desde o início da guerra, incluindo 4 em ataques iranianos contra bases dos Estados Unidos na Jordânia e no Iraque. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o Mar Vermelho se tornou a principal rota alternativa para o transporte do petróleo saudita. Em meio ao aumento das tensões, o preço do barril do petróleo Brent subiu mais de 2% e voltou a superar os $91. Segundo o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, o conflito já custou US$ 37,5 bilhões aos cofres americanos, o equivalente a cerca de US$ 190 bilhões. O governo de Donald Trump tenta aprovar no Senado um pacote de US$ 95 bilhões para financiar as Forças Armadas e outras prioridades da administração americana. Nesta terça, Trump também afirmou que os Estados Unidos vão atacar uma montanha na região central do Irã muito em breve, que fica próxima a uma instalação de enriquecimento de urânio, que está fortemente danificada. Com as colaborações de Ana Luísa Bessa e Lucas Taveira, de São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
5 horas e 38 minutos. Seguimos em frente com o CBN Primeiras Notícias. Depois do noticiário internacional, é hora do nosso giro pelo Brasil. Vamos passear pelos quatro cantos do país com a nossa reportagem pronta para te trazer destaques dessa quarta-feira, desse dia 22 de julho. Que é o dia do cérebro, né? A Ana Paula,
inclusive,
já lembrou.
Sobre isso, tem ouvinte falando no chat, tá, Fred? O Quito Bartolomeu falou: Fred, tenho 70 anos e pra exercitar meu cérebro, sabe o que, que ele faz? Malha na academia.
Boa.
Uma ótima forma.
É.
Gostei.
Uma dose ali de endorfina, né?
É, movimenta tudo.
Movimenta, com certeza. Teve gente lembrando aqui de palavra cruzada, né?
Ah, muito
Diogo
bom
Bugalho
também.
Comentou que faz...
Gosto muito.
Sudoku, né? Aquele joguinho
dos
ali.
Dos numerozinhos.
É, dos numerozinhos.
Excelente.
E você, o que, que você faz pra exercitar o seu cérebro? Você falou que é ouvir música, né?
É, ouvir música, leitura, caminhar.
Ouve a CBN.
Claro.
Hoje é o dia mundial, né? Dia internacional.
Mundial.
Do cérebro, e os ouvintes estão interagindo aqui com a gente, falando sobre isso, falando sobre outros assuntos, ouvintes aqui pelo Brasil, ouvintes pelo mundo, né, Ana Paula? A gente recebeu uma foto aqui do Silvio Henrique Martins, que tá acompanhando a gente agora em Varsóvia, é isso?
É.
Varsóvia, olha que beleza.
É muito
lá
chique.
Já tá bem de dia, né?
Tá.
5 horas da manhã.
Imagem de cartão postal, né?
É, rapaz, que beleza. Ó. Imagem de cartão postal do nosso ouvinte lá na capital da Polônia, Varsóvia. Os ouvintes espalhados por todas as partes do mundo interagindo aqui com o CBN Primeiras Notícias. E aqui pelo Brasil também, né? Vamos começar o nosso giro?
Vamos.
Por Pernambuco, por Recife, a capital pernambucana em destaque, porque o Ravir Vasconcelos tem os detalhes de uma operação da Polícia Civil que prendeu 13 pessoas em flagrante por participação num esquema de golpes milionários envolvendo investimentos financeiros, criptomoedas e, mais uma vez, apostas, né? Esse é o assunto que está repercutindo lá na capital de Pernambuco, em Recife, que nesse momento, amanhecendo com os termômetros marcando 23 graus, hoje é um dia de céu nublado, céu bem carregado lá na capital pernambucana. A gente está vendo aí as imagens ao vivo, tudo cinza por lá, né? Tem previsão de chuva para as próximas horas e, como eu disse, a máxima é de 27 graus. Quantos detalhes dessa história aí, dessa operação da Polícia Civil em Pernambuco, para a gente? Ravir Vasconcelos, bom dia.
Bom dia, Fred. Como vai? A Polícia Civil de Pernambuco divulgou detalhes do funcionamento da organização criminosa desarticulada durante a Operação Mirage, que utilizava um esquema sofisticado para enganar vítimas com falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, bolsa de valores e outros ativos financeiros. Durante o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Recife e em Olinda, na região metropolitana, os policiais encontraram os suspeitos atuando no momento da operação. Ao todo, 13 pessoas foram presas em flagrante e, posteriormente, tiveram as prisões convertidas em preventivas pela Justiça. As investigações iniciadas em maio de 2024 apontam que o grupo reproduzia plataformas de investimento com aparência profissional para convencer as vítimas de que estavam aplicando dinheiro em operações legítimas e altamente rentáveis. Segundo a polícia, uma das vítimas teve prejuízo superior a R$1,5 milhão.
Volto contigo, Fred.
Obrigado. Esse é o Ravi Vasconcelos, direto de Pernambuco, Recife, com esse destaque do noticiário por lá. Agora vamos para a região centro-oeste, do nordeste para o centro-oeste. Vamos para Brasília, para a capital federal. 16 graus, hoje a máxima é de 27, mais um dia de baixa umidade. As imagens ao vivo aí da iluminada Brasília, porque o sol ainda não apareceu por lá, não. Capital Federal, Ana Carolina Tomé, por aí, qual é o assunto de hoje? Bom dia.
Bom dia. A Polícia Civil do DF investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria. Segundo os investigadores, a equipe médica relatou que 11 técnicos de enfermagem e um enfermeiro beberam café preparado no local e registraram sintomas como náuseas, tremedeiras e calafrios. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Agora, a investigação apura se houve contaminação acidental ou intencional. A equipe médica não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa do hospital. Além disso, os servidores afirmaram não ter câmeras de monitoramento no local e que todos os funcionários têm acesso livre. Depois do incidente, a copa foi lacrada para uma análise da perícia e da vigilância sanitária. O hospital é gerido pelo IGESDF, que instaurou uma sindicância para analisar o caso. De acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade determinou o atendimento aos profissionais que já receberam alta médica e devem passar por exames toxicológicos. Segundo a presidente do Instituto, Eliane Abreu, nenhum paciente teve sintomas semelhantes aos apresentados pelos servidores. Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho do hospital foram reorganizadas. Em nota, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF disse que cobrou celeridade nas investigações do IGES. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal afirmou que entrou em contato com a gestão da unidade hospitalar para apurar os fatos. Fred.
Muito obrigado. Essa é a Ana Carolina Tomé falando com a gente direto de Brasília. Os detalhes aí a respeito desse caso suspeito de intoxicação que está mobilizando a Polícia Civil do Distrito Federal. Já fomos para Recife, já fomos para Brasília, agora vamos para Minas Gerais. Vamos pegar o nosso caminho para BH, Belo Horizonte. 15 graus é a temperatura de momento em Belo Horizonte, capital mineira. 26 é a máxima do dia. Hoje também tem um alerta de baixa umidade por lá, para baixo aí dos 30%. E a Raquel Romanha está chegando para trazer informações sobre a política, né? O Missão faz hoje uma convenção partidária em Belo Horizonte e já as negociações aí em torno do lançamento da candidatura do partido para a disputa do governo de Minas Gerais e as novidades sobre esse tema, outras candidaturas também, a Raquel vai contar para a gente. É o assunto de hoje, né, Raquel? Bom dia!
Olá, Fred. Bom dia. Vai ser realizada nesta quarta-feira a convenção do Partido Missão em Belo Horizonte. A sigla deve oficializar o nome do influenciador Ben Mendes como pré-candidato ao governo de Minas Gerais e não deve integrar coligações com outras siglas na disputa majoritária. A nível nacional, o partido já lançou sua candidatura própria, tendo confirmado o nome de Renan Santos para a presidência da República. Este é o quarto partido a fazer convenções em Belo Horizonte. O prazo final para as reuniões partidárias é no dia 5 de agosto. E mudando de assunto para a parte da polícia, vamos checar as atualizações sobre o caso da prisão de um sargento da Polícia Militar por suspeita de matar a companheira, a capitã da Polícia Militar, Michele Leão Azevedo. A oficial deu entrada sem vida em um hospital aqui de Belo Horizonte. O militar foi preso por suspeita de feminicídio após a equipe médica identificar sinais de violência no corpo da vítima. Imagens do circuito interno de segurança do prédio onde o casal de militares morava mostram o sargento da Polícia Militar carregando nos ombros o corpo da mulher antes de levá-la ao hospital. O apartamento do casal foi vistoriado e o carro usado no transporte da vítima também passou por perícia. A defesa do policial militar informa que tomou conhecimento dos fatos noticiados e já está acompanhando essa apuração. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil. Então é isso, Fred. Um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes.
Ótimo dia. Essa é a Raquel Romanha conversando com a gente direto de BH de Minas Gerais. Agora são 5h46. Hora do bom dia para os ouvintes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, hoje vai ter um dia quente, né? Temperatura de 34 graus de máxima. Agora os termômetros estão marcando aí já 20, 21 graus, sem chuva. Mas a partir de amanhã, reta final da semana, o tempo dá uma viradinha no Rio. Estamos aqui com o nosso Diogo Bugalho, com o noticiário, um destaque hoje no Rio de Janeiro. Diogo Bugalho que falou que faz exercícios do cérebro jogando sudoku, né?
Também, vou acrescentar mais algumas coisas aí. Xadrez online, tá? E
xadrez
estudar...
online?
Isso, tem aplicativo lá pra você jogar. Tá fazendo sucesso o aplicativo do xadrez.
Muito bom.
Não, você joga com outra pessoa.
Ah, é um jogo virtual, online.
É, um adversário ali online.
Mas tem como jogar com a máquina também.
Tem como jogar com a máquina também.
É.
É mais fácil, hein? Jogar contra o adversário é mais difícil.
É mesmo?
É mais difícil. E estudar um outro idioma também. Eu achei que não dava mais pra aprender, mas ainda dá e tem feito um bem danado, sabia?
Qual o idioma que você tá estudando?
Tenho gostado muito. Tô tentando aprender francês, Fred, mas não me peça pra falar que aí eu não vou...
Você fala que tá aprendendo francês, não quer que eu te peça? É claro que eu vou pedir. Não tem nada aí.
Por enquanto eu só ouço, só compreendo, tá?
Sempre há tempo pra aprender, né? João Guilherme, nosso ouvinte lá de Bananeiras, Pernambuco, tá dizendo aqui que pra exercitar o cérebro, ele tem 68 anos de idade, olha aí. Para exercitar o cérebro, voltou a estudar e se inscreveu no curso de agroecologia. Passou no vestibular de agroecologia. Olha só que beleza a história dele. Lá na Universidade Federal da Paraíba. É o João Guilherme. Tá aí exercitando o cérebro, fazendo uma nova faculdade.
Tem uma mensagem também, né?
Hã?
Trabalhar também, né?
Trabalhar de madrugada. O Luciano Lacerda falou que ele evita usar aplicativo de trânsito para se deslocar. Aí ele vai na moda antiga, indo pelas placas de sinalização. Quer entrar numa rua, num bairro, vai seguindo as placas e aí ele faz o exercício do cérebro. Aliás, isso é uma coisa importante, porque hoje tá tudo tão fácil, né? Tudo muito fácil, tem até inteligência artificial que pensa por nós, pela nossa cabeça. Então, às vezes o cérebro vai ficando perigoso, vai, né? Vai definhando, então é bom às vezes usar maneiras tradicionais aí para cumprir os seus hábitos do dia a dia, como faz aqui o Luciano. Uma boa dica dele também. Tem gente mandando mensagem por aí, Ana Paula, no nosso chat, no
YouTube? Tem, Fred. O Diogo falou de xadrez, né? O Diego aqui no chat já mandou: xadrez é sinistro, só os brabos.
É.
Tem gente falando também que costuma ouvir música, ler, caminhar também aí pra desenvolver o cérebro. Sempre bom, né? Fazer ali atividades variadas. Seguir aí o exemplo do Diogo, né? Xadrez.
Exercite o seu cérebro então, Diogo. E mande aí as notícias de hoje pra gente no Rio de Janeiro, por favor.
Pois é, vamos falar aí do noticiário da cultura, né? Começando pelo cantor Milton Nascimento, que estava internado e recebeu alta aí depois desse tratamento que ele vinha recebendo desde a semana passada. A informação dessa alta hospitalar foi divulgada na terça-feira pelo filho do artista, Augusto Nascimento, em uma publicação nas redes sociais. Nessa postagem, o Augusto informou que Milton já está em casa, onde continua o tratamento. Ele agradeceu pelo carinho recebido nos últimos dias e foi respondido por vários nomes importantes da arte que comemoraram a alta do cantor e compositor. Hamilton de Holanda, Duda Beat, Djonga, Amaro Freitas, Martinália, entre muitos outros, comentaram ali a publicação, deixando as mensagens de carinho e apoio ao Milton Nascimento. Ele havia sido internado na quinta-feira passada, aqui no Rio de Janeiro, depois desse diagnóstico de pneumonia, mas na ocasião a família não informou em qual hospital ele estava. Enfim, foi bem discreta aí a família do Milton Nascimento. A boa notícia é que agora ele já está de volta em casa. Agora uma nota triste, Fred, porque a cantora Débora Cruz, que era sobrinha do Arlindo Cruz e filha do compositor Assir Marques, morreu nessa terça também aos 45 anos. A causa não foi divulgada, mas ela vinha enfrentando as sequelas de um AVC que sofreu no início desse mês. Na ocasião, ela inclusive chegou a anunciar que faria uma pausa na carreira para cuidar da saúde. A Débora Cruz era uma voz muito conhecida aqui no Samba do Rio, trabalhou com vários artistas e também gravou sambas enredo e fazia parte há 2 anos do carro de som da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval Carioca. O velório dela acontece ainda hoje, Fred.
Tá certo, obrigado. Diogo Bugalho, do Rio de Janeiro, são 5h51 agora. Nossa ponte aérea, vamos para São Paulo. 17 graus, temperatura de momento e a máxima do dia vai a 27. Céu nublado e o Matheus de Souza já está chegando para nos contar quais são os assuntos principais hoje em São Paulo. Tudo bem com você, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. A Grande São Paulo teve um segundo caso de vazamento de gás em uma obra da Sabesp em menos de uma semana. O incidente no Butantã, na zona oeste da capital, aconteceu uma semana depois do vazamento causado por uma intervenção na cidade de Osasco, e também menos de 2 meses depois de um caso semelhante no centro da capital. Esses dois casos aconteceram depois da Sabesp anunciar novos protocolos de segurança depois da explosão que matou 2 pessoas na zona oeste de São Paulo no mês de maio. Também acompanhamos hoje mais um capítulo da novela dos mototáxis em São Paulo. Ontem foi dia da justiça determinar que a prefeitura autorize a Uber a operar o serviço de transporte por motocicletas na cidade. A prefeitura tinha rejeitado o credenciamento sob o argumento de que a empresa não apresentou um documento exigido pela nova regulamentação. A gestão municipal tem um prazo de 48 horas para cumprir a ordem, sob pena de multa diária de R$5.000. A disputa entre a prefeitura e as empresas se arrasta desde 2023, depois que o STF decidiu que os municípios não podem proibir o mototáxi. Também vamos prestar serviço sobre quais as alternativas a quem tinha ingresso para o show do cantor britânico Harry Styles, que aconteceria ontem no estádio do Morumbi. A alegação foi um problema de saúde do cantor que interrompeu a turnê. A organização diz que quem comprou o ingresso vai receber o reembolso pelo mesmo canal de compra e esses fãs vão ter a prioridade para tentar comprar ingressos para o show de sexta-feira, que por enquanto está mantido. São esses os destaques dessa quarta-feira aqui em São Paulo. Fred, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
A gente vai atualizando. Os fãs ficaram bravos e a gente vai trazer as novidades sobre os shows do Harry Styles. Agora são 5 horas e 53 minutos.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Vamos acordar o campo com o Cassiano Ribeiro hoje, falando do crédito extra que promete impulsionar o comércio de máquinas aqui no país. É o destaque do dia no CBN Agro. Tudo bem, Cassiano? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia, ouvinte. Depois de meses de promessas e expectativas criadas no setor, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação informou ontem a nossa reportagem que a linha de crédito de 10 bilhões de reais para financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas fabricados no Brasil estará disponível para contratação a partir de hoje. O primeiro anúncio oficial sobre essa linha ocorreu durante a abertura da Grishow, lá no fim de abril, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mais tarde, no dia 30 de junho, uma medida provisória autorizou a criação da linha, mas foi só na semana passada que o governo abriu um crédito extraordinário que viabilizou, então, um aporte de 9 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A FINEP, empresa pública financiadora de estudos e projetos, é quem vai repassar os recursos às instituições financeiras credenciadas. Essa medida é vista como um estímulo fundamental para um mercado que está enfrentando muitas dificuldades desde o ano passado, com juros elevados, renda pressionada em algumas atividades e o aumento do endividamento no campo. Muitos produtores adiaram investimentos na renovação da frota de tratores e colheitadeiras e outros equipamentos. O resultado foi uma forte desaceleração nas vendas da indústria nacional de máquinas agrícolas. Os recursos poderão ser contratados tanto por produtores rurais, pessoas físicas, quanto por empresas do setor. E um dos maiores benefícios dessa nova linha é a taxa de juros, de 9,2% ao ano, que é bem abaixo dos 12,5% praticados pelo Moder Frota, que é hoje a principal linha de financiamento para a modernização do parque de máquinas agrícolas. Antes da liberação definitiva, o Conselho Monetário Nacional ainda precisa aprovar uma resolução com os últimos detalhes sobre a operacionalização, e essas operações todas serão registradas como crédito rural. Os financiamentos poderão ser contratados até o fim deste ano. E a expectativa agora é que o crédito mais barato ajude aí, então, a destravar investimentos nas propriedades rurais e dê um novo fôlego a esse segmento considerado bastante estratégico para o aumento da produtividade da agropecuária brasileira. Eu volto amanhã. Boa quarta-feira e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Proposta de lista de espécies exóticas invasoras em análise no âmbito federal, importações de pescado e novas regras para o transporte animal em consulta pública. Estes foram alguns temas que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por meio de sua Comissão Técnica de Aquicultura, debateu em reunião recente. Também foram abordados os possíveis impactos econômicos dessas medidas, como riscos à produção, às exportações e à abertura de mercados internacionais. A comissão alertou ainda para a necessidade de medidas preventivas e de planos de contingência para evitar a entrada de doenças no país, já que as condições sanitárias do pescado importado seguem sendo uma preocupação do setor.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. São 5h57 agora, quem fala com você é o Matheus de Souza, para fazer aquele giro pelo trânsito do começo do nosso dia. Destaco agora a marginal do Rio Tietê, no sentido Castelo Branco, que tem lentidão entre a ponte do Aricanduva e a ponte do Tatuapé. Ainda na Zona Leste, o destaque é um trecho complicado no sentido centro da Radial Leste, entre o viaduto Bresser e a Rua dos Trilhos. Também lembro daquele trecho já conhecido entre as estações Patriarca e Vila Matilde da linha vermelha do metrô, que é o primeiro da radial a azedar todos os dias. Na marginal do Rio Pinheiros, o problema é no sentido Interlagos, da saída do Cebolão até pouco antes da ponte do Jaguaré. Destaque também para a Avenida 9 de Julho, no sentido centro, onde as coisas param da Rua Japão até a Avenida São Gabriel. Se você, nosso ouvinte, encontrar qualquer problema no seu trajeto, o número é 119-9911-9981. São 5h58.
CBN Primeiras Notícias.
Já já começa o Jornal da CBN, finalzinho aqui do Primeiras Notícias. Milton Jung e Cássia Godoy chegando para comandar o jornal. Tudo bem, Milton? Bom dia para você.
Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes.
A gente passou o programa hoje aqui, Milton, recebendo dicas dos ouvintes sobre maneiras de exercitar o cérebro, porque hoje é o Dia Mundial do Cérebro, não sei se você está sabendo. E um bom jeito de fazer isso é aquela prática prosaica de ler um livro, né? Talvez seja ainda uma das boas maneiras que a gente tem para exercitar o nosso cérebro. E um bom estímulo para isso, Milton, aí eu chego ao assunto que eu quero tratar com você, é a Flip. Está começando hoje a Festa Literária Internacional em Paraty, 24ª edição, com programação especial da CBN, né? nesses próximos dias, lá, presente mais uma vez na Flip, e uma homenagem à poeta Euridice Fontella, programação aí da Festa Literária de Paraty.
É bem interessante você fazer essa conexão, até porque veja que é uma prática tão, poderia ser tão comum, né? Tão próxima de nós, tão fácil de ser resolvida, para que se leia, e isso nos ajuda a desenvolver o cérebro, principalmente nesse momento em que nós vivemos, por exemplo, uma relação com inteligência artificial, que consome muitas vezes, gera preguiça no nosso cérebro, que cria as coisas por conta própria, e a gente vai se acostumando com isso. Você está propondo um exercício. E esse exercício, inspirado na Flip desse ano de 2026, é muito bem-vindo. Cássia Godoy está aqui ao meu lado agora, chega entusiasmada também com esse assunto, não por acaso. Flip, que já no, assim que abriram os ingressos a serem colocados à venda, quase todos foram vendidos, as mesas preenchidas, porque demonstra muito claramente assim, o momento em que a literatura brasileira está, como, aliás, destaca hoje em reportagem o Jornal O Globo.
Exatamente, e a CBN já está na Flip. A gente vai ter toda uma programação especial que, na realidade, já começou. Quem ouviu a nossa programação recentemente já ouviu reportagem especial sobre a Euridice Fontella, que é essa poeta que vai ser homenageada. Nasceu em São Paulo, no interior paulista, e na cidade de São João da Boa Vista. Nós tivemos também reportagem falando sobre ela e, além disso, nós teremos o Estúdio CBN, que vai ser realizado direto da FIP, e outros quadros especiais também. Teremos, claro, José Godoy falando direto da Flip, também trazendo muita informação, falando das principais mesas, dos principais autores, ou seja, a Flip está só começando e a CBN já está lá. No nosso site tem mais informações a respeito de toda a nossa programação na Festa Literária Internacional de Paraty.
E vamos exercitar um pouquinho mais nosso cérebro agora ouvindo o Jornal da CBN com o Milton e com a Cássia. Beijos, até mais.
Até bom mais.
Dia. Até mais.
Cerramos por aqui, Ana Paula Jaume. Até amanhã, hein? Bom dia pra
Acabou,
você.
Acabou, até amanhã. Bom dia.
Ana Paula, Renato Silva, Ricardo Garcia no nosso time. Boa quarta-feira. Até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. A empresa Ticketmaster é acusada de usar robôs para agir como cambistas e furar filas na compra de ingressos. Segundo o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, o esquema é utilizado principalmente em grandes turnês de artistas internacionais. A atuação da empresa foi revelada no momento em que o governo abriu um processo administrativo contra a plataforma ViaGogo. A empresa é acusada de falta de transparência por não deixar claro aos consumidores que atua na revenda de ingressos e não na venda de entradas originais. O presidente da Argentina, Javier Milei, vai viajar para São Paulo na noite de sexta-feira para participar da convenção do PL. O encontro deve oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. Não há previsão de encontro entre Milei e o presidente Lula nos próximos dias. A data da viagem foi confirmada pelo governo argentino à Globo News. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, seja o próximo secretário-geral da ONU. A informação foi publicada pelo jornal New York Post. O mandato do atual ocupante do posto, o português Antônio Guterres, termina em dezembro. Segundo o jornal, Trump avalia que Infantino tem prestígio internacional e capacidade de articulação para liderar a Organização das Nações Unidas. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. Dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung, ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quarta-feira, 22 de julho de 2026.
Começou a vigorar nesta madrugada o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.
A nova alíquota incide sobre 18% da pauta de exportações do Brasil e deve ter um impacto de 11 bilhões de dólares.
A decisão do governo de Donald Trump afeta cerca de 3 mil produtos e foi tomada a partir de uma investigação da sessão 301 feita pelo escritório do representante do comércio, que examina práticas comerciais consideradas desleais.
Segundo o USTR, o Brasil prejudica as empresas americanas por meio do PIX, barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falhas no combate ao desmatamento, corrupção e pirataria.
Com a nova leva de tarifas, o Brasil se tornará o segundo país mais taxado pelos Estados Unidos, atrás apenas da China. Antes da nova tarifa, o Brasil estava na posição de número 13.
Ao longo do processo, empresas e entidades setoriais brasileiras investiram mais de 8 milhões de dólares em escritórios de lobby em Washington para tentar conter o tarifaço.
O esforço privado ajudou a garantir que mais de 2 mil produtos ficassem de fora da lista da sobretaxa, o que inclui carne, café, petróleo, laranja, suco de laranja e partes para fabricar aviões.
Apesar de considerar a sobretaxa injusta e imposta por razões políticas, o vice-presidente Geraldo Alckmin descartou a possibilidade de retaliação para evitar uma nova escalada tarifária, como está ocorrendo com o Canadá.
A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada.
Ontem, entidades ligadas aos produtores de calçados, máquinas, pneus e plástico apresentaram ao governo as demandas para tentar mitigar os prejuízos das novas tarifas.
A equipe econômica estuda ampliar as linhas de crédito do programa Brasil Soberano e acelerar a busca por novos parceiros comerciais.
A estratégia do executivo inclui o fortalecimento das exportações para a China, União Europeia e a expansão de acordos bilaterais no âmbito do Mercosul.
O presidente da entidade, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, se posicionou contra o acionamento da Lei de Reciprocidade Econômica.
Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho. E então a reciprocidade ou qualquer retaliação só tiraria o Brasil da mesa de negociação.
O cenário comercial com os Estados Unidos pode se complicar ainda mais nos próximos dias com o anúncio de uma nova taxa adicional de 12,5%.
A medida faz parte de uma investigação do governo americano sobre o suposto uso de trabalho forçado nas cadeias produtivas de dezenas de nações exportadoras.
O novo tarifaço pode ser aplicado amanhã sobre o Brasil e mais 85 países.
Exportadores brasileiros de setores afetados como calçados, vestuário e produtos manufaturados acompanha as novas medidas com apreensão.
Ainda não se sabe se a lista de exceções para essa cobrança de 12,5% será idêntica à de 2 mil produtos já poupados da tarifa de 25% e se as duas alíquotas serão cumulativas.
Hoje o governo recebe representantes dos setores de madeira, rochas naturais, móveis e dispositivos médicos.
O superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Vale Pimentel, destacou na Globo News algumas demandas das empresas.
O Plano Brasil Soberano é muito importante, mas nesse momento as linhas de giro são as mais fundamentais para dar suporte às companhias nesse momento. A questão de reduzir o custo das linhas, por exemplo, não ter o IOF nessas operações. Somos favoráveis à negociação e mais negociação. Todos nós sabemos que não é uma negociação técnica, por assim dizer, tem um componente político muito forte, mas é o que temos para hoje.
6:09.
O pré-candidato Flávio Bolsonaro repetiu um movimento do pai e atacou as urnas eletrônicas diante de diplomatas estrangeiros em Brasília.
O pré-candidato do PL afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana, denunciada pelos Estados Unidos, foram usadas em eleições brasileiras.
As declarações do senador foram baseadas em informações falsas, já desmentidas pela Justiça Eleitoral em 2022.
A fala de Flávio Bolsonaro foi feita diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países, incluindo 20 embaixadores, num evento privado.
Ao longo do discurso, Flávio cita um relatório da CIA que afirma que a empresa Smartmatic estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012.
Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a empresa venezuelana Smartmatic nunca forneceu nem fornece urnas eletrônicas para as eleições brasileiras. Tampouco trabalhou na programação desses aparelhos.
A corte destacou que todo o projeto, a programação e a gestão do sistema eletrônico no Brasil são feitos de forma inteiramente própria e auditável pela Justiça Eleitoral, sem qualquer contato com redes públicas de internet.
Em 2022, a menos de 3 meses das eleições, num evento com embaixadores no Palácio da Alvorada, o então presidente Jair Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, afirmando, sem provas, que elas não eram seguras.
Em função do episódio, Bolsonaro foi condenado, tanto pelo TSE, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A decisão da corte tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos, até 2030.
Ontem, após a repercussão da fala, o senador divulgou uma nota afirmando que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras e apenas citou dados de um relatório público americano.
Para o deputado Lindbergh Farias, do PT, Flávio Bolsonaro fez um discurso golpista.
Agora eles citam os Estados Unidos. Eles vão tentar fazer isso. É um discurso golpista. Você vai disputar a eleição. Nós não vamos pedir sua inelegibilidade, mas o roteiro parece muito claro. Vocês querem um motivo para questionar a lisura eleitoral, para pedir que os Estados Unidos não reconheçam, para tentar dar novamente um golpe. Esse caminho que você está tomando é o mesmo do seu pai. Você vai acabar igual a ele, Eduardo Bolsonaro, condenado por atentar contra a democracia brasileira.
6:12.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita, com duração de 30 anos.
Segundo a agência de notícias France Press, o pacto previa a participação de empresas americanas no desenvolvimento do setor e abre caminho para que o Reino Saudita construa instalações de enriquecimento de urânio em seu próprio território.
A medida deve enfrentar forte resistência no Congresso americano por causa dos riscos de proliferação de armas atômicas no Oriente Médio.
O anúncio no acordo ocorre no momento em que os Estados Unidos mantêm operações militares no Irã, alegando que precisa desmantelar o programa nuclear de Teerã.
Ontem, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão atingir instalações nucleares do Irã muito em breve.
As ameaças foram feitas na 11ª noite consecutiva de bombardeios aéreos e navais contra alvos militares e infraestruturas de mísseis e centros de logística iranianos.
O regime dos ayatolás alertou que qualquer ataque contra suas centrais nucleares resultará em retaliações diretas contra todos os interesses americanos no Oriente Médio.
Em audiência no Congresso americano, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, revelou que os custos da guerra no Irã já atingiram $37 bilhões.
O Pentágono pressiona os parlamentares pela aprovação urgente de um pacote orçamentário suplementar de $67 bilhões para manter o contingente na região.
6:14.
O Ministério do Trabalho oficializou uma nova portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante feriados em todo o país.
A partir de agora, a abertura dos estabelecimentos nessas datas dependerá obrigatoriamente de autorização prévia em convenção coletiva, negociada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores.
A nova regra encerra a possibilidade de decisão unilateral por parte do comerciante para abrir a loja no feriado.
A portaria ressalta que a exigência de acordo sindical se aplica apenas aos feriados, mantendo o trabalho aos domingos autorizado por lei, além de discutir contrapartidas como escalas, compensações e benefícios adicionais.
A exigência de convenção coletiva não se aplica a setores com autorização permanente para funcionar em feriados, como farmácias, postos de combustíveis, hotéis, bares, restaurantes e feiras livres.
6:15.
Quatro jogos movimentam hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Às 19h30 da noite, o Curitiba recebe o líder Palmeiras.
Às 21h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo.
Ontem, Atlético Mineiro e Bahia empataram por 1-1.
Pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco joga contra o Independiente Medellín na Colômbia e o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal do Peru.
Ontem, fora de casa, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela por 4-1.
Na terça-feira da semana que vem, o time paulista pode perder por até 2 gols de diferença na Vila Belmiro e mesmo assim estará classificado para a próxima fase.
Pelas oitavas de final da Copa Brasil Feminina, o Botafogo enfrenta o Bragantino e o Atlético Mineiro recebe o Atlético do Piauí.
Ontem, 3 times avançaram às quartas de final. São Paulo, que venceu o Vasco por 1-0, o Fluminense, que derrotou o Cruzeiro por 2-1 de virada, o Bahia, que ganhou do Itabirito, também por 1-0.
A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão, hoje às 8h30 da manhã, na China, em busca de uma vaga nas semifinais da Liga das Nações.
O Brasil nunca foi campeão do torneio, disputado desde 2018. A seleção brasileira tem 4 vice-campeonatos.
Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, venha participar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. Agora, 6:17 e o Jornal da CBN já está no ar.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Sistema CNA Senar apresenta o agro brasileiro na transição energética mundial. Durante a abertura da 4ª edição do Agroenergia Transição Energética Sustentável, o vice-presidente da CNA, Marcelo Bertoni, afirmou que a transição energética mundial não será feita sem o protagonismo brasileiro. Ele também elencou os detalhes que tornam o agro nacional tão único no cenário mundial.
A transição energética mundial não será feita sem o agro. E dificilmente será feita sem o Brasil. Nós temos biomassa, temos matéria-prima, temos tecnologia, temos pesquisa e, principalmente, temos produtores rurais preparados para fazer parte dessa transformação. O produtor brasileiro já mostrou ao mundo que é capaz de produzir alimento com eficiência e sustentabilidade. Agora é uma nova fronteira que se abre.
Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
6:19.
Concessão de residência permanente nos Estados Unidos ao ex-deputado federal.